Você tem sua Bíblia, você pode abri-la na Epístola de Judas. Nós meditaremos os versículos 17 a 23, continuando a exposição desse texto, pensando nessa convocação à tenacidade em Cristo, na firmeza da nossa vida, da nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Temos orado durante o culto, mas quero fazer mais uma oração neste momento, pensando na entrega da palavra do Senhor. Curva a sua cabeça. Senhor, louvado seja o teu nome em toda a terra, que hoje os povos e as nações se rendam diante do grande Deus, entendendo que não há outro além de ti. Te damos, Pai, graças por nossa salvação e por vivermos neste mundo como teus filhos, sendo abençoados com a sua presença e a sua direção. A nossa oração agora é que o Senhor realinhe a ti as nossas vidas, possamos reconhecer as próprias debilidades de nossa alma, confessarmos ao Senhor os nossos pecados, mas estarmos prontos a sermos submissos à sua disciplina, à sua direção, para andarmos firmes e perseverantes diante do Senhor. Que nossos corações possam assumir uma postura de dependência completa de ti, a fim de que a palavra do Senhor não só nos faça sentido, mas que possamos ser obedientes a ela. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queremos pensar hoje de que a convocação à tenacidade em Cristo é um chamado à perseverança. Judas tinha a intenção de ajudar a igreja a conhecer mais da salvação que uma vez por todas tinha sido dada aos santos. Interesse de que a igreja pudesse conhecer mais o significado da graça de Deus operada através de Jesus Cristo para salvar o perdido. Mas ele não fez isso e teve que alertar a igreja sobre a presença de falsos mestres que haviam se infiltrado com ensinos contrários à natureza do próprio Senhor Jesus e do Evangelho. E Judas, então, vem, desde o primeiro versículo, dando a direção da igreja entender quem são os falsos mestres, entender suas ações, entender a condenação e reprovação de Deus contra eles no presente e no futuro. Mas, ao fazer isso, Judas não tinha o interesse de criar uma lista de seitas e heresias. Mas ele tinha o interesse de fortalecer a fé da igreja em Jesus Cristo e não numa instituição. Ele não tinha interesse que as pessoas vivessem a defender uma instituição, mas que vivessem a defender Jesus Cristo como Deus encarnado, Salvador daqueles que o Senhor Deus queria resgatar da perdição eterna. E, ao fazer isso, Judas nos dá várias informações do que estava acontecendo, das características desses hereges, todas elas apontando para uma necessidade. E os versículos que leremos, 17 a 23, chamam a atenção de agora o que nós fazemos com essas informações. Versículos 17 a 23, então ele vai dizer assim: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, sensuais que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. É a primeira vez, aqui no escrito de Judas, que ele traz uma ordem. Até agora ele vem descrevendo a realidade da igreja, os problemas com os falsos mestres, a infiltração daqueles que estão ensinando errado acerca de Jesus Cristo, e chamando atenção sobre seguidores desses falsos mestres. Mas depois de toda essa descrição, agora ele olha para a igreja e diz assim: vocês precisam fazer algo. Vocês precisam tomar decisões. E ele usa esse primeiro imperativo de uma série que ele vai trazer até o final aqui. A verdade é que não havia nada de novo na apostasia daqueles dias, que não poderia ser aguardado e ter sido esperado, porque falsos mestres sempre existiram. Falsos profetas sempre existiram. Quando nós lemos os textos dos profetas no Antigo Testamento, muitos alertas sobre falsos profetas foram dados. Judas está nos ajudando a pensar de que essa é uma realidade que não podemos desprezar. E ele chama a nossa atenção para o que já sabemos. Vós, porém, amados, lembrai-vos do que foi dito. No verso 5, se você tem sua Bíblia aberta, ele usa a mesma ideia, ele diz assim no verso 5: quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas. Judas está dizendo: não é novidade a apostasia. Não é novidade pessoas se levantarem em nome de Jesus que não foram enviados por ele. Não é novidade pessoas se levantarem com o espírito do anticristo negando a Jesus. E se não é novidade, por que tantos estão seguindo estes? Então agora ele volta-se para nós. E ao voltar-se para nós, ele nos ajuda a pensar que a convocação à tenacidade em Cristo é um chamado à perseverança. Vocês têm o conhecimento, Judas está dizendo. Vocês têm a informação. Vocês sabem conversar sobre o Evangelho. Vocês sabem discutir sobre teologia e gostam demais de discutir sobre teologia. Mas isso não tem sido suficiente para perseverarem na fé em Cristo. Porque apesar de serem capazes da discussão teológica, apesar de serem capazes de uma explicação sobre textos bíblicos, sobre narrativas bíblicas, sobre personagens bíblicos, vocês têm sido enganados pelo que é falso. Vocês não têm perseverado. Não faltou a Eva e Adão, lá no Éden, o conhecimento, a informação, o entendimento do que era certo e errado. Satanás vai a ela e pergunta: o que foi que Deus disse? E a resposta dela, biblicamente, teologicamente, foi perfeita. Ela gabaritou. Deus disse que podemos comer de todos os frutos da árvore, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, dele não devemos comer nem tocar nele. Porque no dia em que fizermos isso, morreremos. O que faltou a ela foi perseverança, não conhecimento. E há muitos crentes que estão naufragando na fé, não por ausência de conhecer, mas por falta de se submeter às Escrituras como uma perseverança ao ensino da palavra de Deus. Judas, então, volta-se para nós como igreja e ele diz assim: lembrai-vos do que foi dito. Ele nos chama e nos convoca a perseverarmos, a mantermos firmes as nossas convicções e a nossa fé. Ele fez isso em épocas diferentes da nossa. Vivemos hoje dias de uma liquidez acerca do que é verdade muito grande. As verdades mudam o tempo inteiro para as pessoas por causa das conveniências que buscam para satisfazer os desejos de seu coração. E só é verdade aquilo que me agrada e aquilo que me interessa. E as pessoas estão prontas a negociar a sua fé por qualquer oferta de Satanás, que só vai jogar mais combustível num coração que pega fogo ao pecado. E por isso não perseveram. A maioria das pessoas que são disciplinadas numa igreja por causa de pecado, eu pelo menos até aqui, não tenho ouvido essas pessoas negarem que Deus seja Deus. Negarem o Senhor Jesus Cristo. Na incoerência de suas escolhas, elas nem negam que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas por viverem para satisfazer os desejos do próprio coração, não perseveram. E a batalha pela fé é um chamado à perseverança. Todos os dias, o mal, representado em todas as formas, nos faz ofertas para abandonarmos Jesus. Todos os dias. Raramente essa oferta é para que seja um abandono completo. Todos os dias a oferta é que você releve isso, releve aquilo. Não seja radical com isso, nem seja radical com aquilo. Que se permita isso. E se permita aquilo. E se você entra nessa falta de perseverança, o que isso vai frutificar é apostasia. É abandono da fé. É uma escravidão ao velho homem quando Cristo já te libertou disso. A convocação à tenacidade em Cristo, à firmeza em Cristo, é um chamado à perseverança. E esses versículos, Judas nos propõe três esferas para perseverarmos. A primeira delas, versículos 16 e 17, perseverem no ensino da palavra de Deus. Lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrem-se do que já foi dito antecipadamente. Quando Judas menciona os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, aquela igreja sabia de quem ele estava falando. Ela sabia quem eram os apóstolos de Jesus Cristo. Porque apóstolos de Jesus Cristo só foram aqueles. Jesus não teve nem tem mais apóstolos. Porque para ser um apóstolo deveria ter andado com Jesus Cristo. E apesar de alguns afirmarem que Jesus aparece por aí o tempo todo, biblicamente, profeticamente, nós estamos aguardando o dia que em nuvens ele vem buscar a sua igreja. E depois volta para julgar o mundo e reinar. Até lá, Jesus não vai ficar dando voltinha na terra. Porque ele disse que nos daria o seu Espírito para não nos deixar órfãos. E não há nenhuma necessidade de Jesus vir dar volta na terra, como muitos afirmam. porque nós já temos o seu Espírito. Ele, Judas apela à nossa perseverança não em novidades, não em novas revelações, não no poder de novos homens ou mulheres, mas ele apela para a nossa perseverança no fundamento de Jesus Cristo que foi dado aos seus apóstolos pessoalmente. Judas diz: lembrem-se do que os apóstolos disseram. E ele continua: os apóstolos disseram que nos últimos tempos nós teremos que lidar com escarnecedores, e isso nos faz pensar sobre a realidade dos hereges como um sinal dos tempos. Nos últimos tempos, nós teremos que lidar com a presença daqueles que vão trazer um ensino contrário ao que Jesus ensinou. Os apóstolos falaram disso. Só lembrar um pouco do que eles disseram. O apóstolo Pedro, na segunda carta, no capítulo 2, disse: antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Vão criar suas regras. Dizer: esqueçam a tradição, façam o que quiserem. E no final, põe o nome de Jesus, que Deus abençoa. Satisfaçam qualquer desejo do seu coração. E no final, afirmem que a graça e a misericórdia de Deus vai aprovar isso. E isso é uma blasfêmia contra a pessoa de Deus. Porque sua graça e misericórdia não é para sustentar o nosso pecado. Lembrem-se, Judas está dizendo, os apóstolos vem nos alertando a respeito disso. Se vocês seguirem o caminho dos falsos mestres, serão culpados, porque estão sendo alertados a respeito disso. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé, seguirão espíritos enganadores. Ele não está falando de demônios. Espíritos enganadores são o erro que domina o espírito do falso mestre. Isso não é um demônio. Essas são as escolhas e crenças do falso mestre. Ele não tem o Espírito de Deus que o guia à verdade. Ele é guiado pelo seu próprio espírito e pelo erro. Muitos abandonarão a fé, seguirão os espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Doutrina de demônio não é que um demônio vinha pregar, a menos que esse seja um adjetivo para o falso mestre. Todo aquele que nega que Jesus veio em carne e é Deus, ele prega uma doutrina de demônio. Se nós tivéssemos, nós não vamos precisar ter isso, mas se nós tivéssemos a chance de entrevistar um demônio, tem muita gente que gosta de fazer isso, né? Mas isso é circo. Se nós tivéssemos a chance de entrevistar um demônio e perguntássemos para um demônio: se você fosse capaz de falar a verdade, você negaria que Jesus é Deus? Nenhum demônio negaria que Jesus é Deus. Mas o espírito do demônio é a mentira. E ele quer enganar o mundo. Muitos crentes vão abandonar a fé para seguir o que é falso, para seguir o que é mentira, para seguir o que é demoníaco. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Judas está dizendo, o apóstolo Pedro já falou sobre isso. O apóstolo Paulo já falou sobre isso. E eu estou tendo que novamente falar acerca disso com vocês. Lembrem-se do que já foi dito. O próprio apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, saiba, porém, nos últimos dias sobrevirão dias terríveis, tempos terríveis. violentos, trabalhosos é o termo que ele usa lá. Os homens. E ele não está falando de incrédulos. Só para você entender a leitura. Paulo vem instruindo Timóteo para pastorear a igreja. E ele está falando de como Timóteo tinha que pastorear os crentes. Não faz sentido chegar no capítulo 3 da segunda carta de Timóteo e dizer que aquilo ali é uma referência a incrédulos. Ele está alertando contra aqueles que estão abandonando a Jesus Cristo para seguir o seu próprio coração. Capítulo 4, ele deixa isso muito claro. Então, ele está dando referência àqueles que afirmam serem crentes. Saiba, porém, isso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, trabalhosos, violentos. Timóteo, você vai ter que lidar na igreja com esse tipo de situação. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. Se você tem interesse no ministério pastoral, está afim de pastorear essa igreja? Paulo está dizendo para Timóteo, não espere facilidade, porque as pessoas vão afirmar a sua fé em Jesus, mas elas continuarão com o espírito do mundo. Continuarão seguindo falsas verdades. Continuarão apenas satisfazendo o próprio coração. Não suportarão a sã doutrina, Paulo continua falando disso no capítulo 4. Se a gente volta para Judas, ele está nos dizendo, lembrem-se, os apóstolos já falaram dessa realidade. A realidade que os hereges eles estarão presentes na igreja, isso é um sinal dos tempos, da proximidade da volta de Jesus. Voltando para Judas, ele ainda vai dizer sobre os falsos mestres andarem segundo os seus desejos carnais. Eles são zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Eles escarnecem do nome de Deus e do nome de Jesus. Porque eles são controlados pelo seu próprio desejo, guiados pelos desejos carnais de seus corações. As pessoas que Judas está descrevendo aqui não eram ignorantes acerca da palavra de Deus. Eram bem informadas. Mas o seu conhecimento da revelação divina estava servindo apenas para que elas zombassem. Zombassem da mensagem de que existe um único Deus. Deus trino. Zombassem da ideia de que Jesus é Deus, Criador dos céus e da terra, que se encarnou e morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados. E ressuscitou ao terceiro dia. Está sentado à destra do trono do Pai. Zombam por causa dos seus próprios desejos. Demonstram abertamente o seu desprezo e descaso por Deus. Rejeitam deliberadamente o juízo de Deus. A cada novo dia se levanta um pastor que abandonou a Jesus e a sua fé para afirmar que no final Deus vai salvar todo mundo, não existe inferno. Inferno é só uma coisa que a religião criou para controlar as massas. A cada novo dia, aqueles que estavam ensinando essa palavra com cuidado abandonaram a fé. Estão ensinando mentiras em nome de Deus. Judas está dizendo, perseverem no ensino da palavra de Deus, porque a realidade da presença dos hereges em nossos dias é um sinal dos tempos. Porque a realidade dos hereges em nossos dias demonstra que eles são escarnecedores, são pessoas más que desprezam o nome de Deus. E fazem isso afirmando que eles têm autoridade espiritual, que eles têm poder, que eles receberam uma unção diferente. Perseverem no ensino da palavra para não seguirem estes falsos mestres, estas falsas igrejas. Ele continua, ele ainda vai dizer que os falsos mestres causam divisões na igreja. Eles chegam dizendo que tudo que foi ensinado está errado e que tem uma nova visão para a igreja. Um novo formato acerca de fé e acerca de Jesus. E nos últimos 20 anos, essa nova visão é: Jesus só morreu na cruz para te fazer rico. Não só, mas principalmente. Perseverem na palavra, porque os falsos mestres causam divisão. Eles fomentam a disputa e separação entre irmãos. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Eu sigo fulano ou beltrano. Ou cicrano. Eles estimulam os grupinhos, as panelinhas, quebrando o mandamento de amar o próximo como a si mesmo. Eles se esforçam para colocar um contra o outro e fazem isso na maior naturalidade. Sabe o que o apóstolo Paulo disse a Tito, o orientando para pastorear a igreja em Creta? Evite a pessoa que provoca divisões. Tito 3:10. Depois de admoestá-la uma ou duas vezes, pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. Quem provoca divisão precisa ser advertido. Porque a igreja pertence a Jesus Cristo. E ai daquele que mexe com a noiva de Jesus. Daqui para frente é isso, né, Eliseu? Ai daquele que mexe com a Mavi. O Regis já está ali a vida toda cuidando. Agora tem mais um. Ai daquele. E Jesus está dizendo isso. Vão atacar a minha noiva, mas não sabem com quem estão mexendo. Queridos, isso é verdade. Ai daqueles que mexem com a noiva de Cristo. Porque o próprio Cristo, quando vier buscar a sua noiva, sabe o que ele fará? Julgará todas as nações que perseguiram e mataram crentes. Julgará todos aqueles que o negaram como filho de Deus. Judas está nos dizendo: perseverem no ensino da palavra, porque sabe qual é o fruto do ensino da palavra? O cumprimento do grande mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Como eu sei que uma igreja está sendo edificada? Se ela ama a Deus e ama o próximo. Porque este é o grande mandamento. Só o ensino puro da palavra de Deus vai produzir um amor que seja voltado para Deus e também no cuidado ao próximo. Perseverem no ensino da palavra, porque os falsos mestres, eles estão presentes, eles são escarnecedores, eles provocam divisões e fazem tudo isso porque tem um único Senhor. Seu próprio coração, eles seguem seu próprio coração, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Se você está lendo esse versículo na versão atualizada, versículo 18 vai dizer: andando segundo as suas ímpias paixões, ou se você está lendo na versão corrigida, sendo sensuais. Versículo 19, promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. O termo que Judas usa aqui é um termo que o apóstolo Paulo usou no início da primeira carta aos Coríntios. Lá, quando ele estava falando sobre a diferença de ser espiritual e ser carnal, de ser guiado pelas verdades do Espírito de Deus ou ser guiado pelas mentiras do mundo, como se isso fosse verdade. E Paulo faz um trocadilho lá no começo da carta aos Coríntios sobre o espiritual e o carnal. E Judas usa aqui esse mesmo termo que Paulo usou lá, o psihói e o sarkinói. O que ele está querendo só estabelecer é que há uma diferença entre quem é guiado pelo Espírito de Deus e quem é guiado pela natureza humana. E quem é guiado pela natureza humana não irá na direção de Deus, não fará o que glorifica a Deus, porque a sua vida pertence àquele comportamento típico da natureza humana. Um texto que nós repetimos dezenas e centenas de vezes para que isso fique inculcado para nós. Paulo diz assim em 1 Coríntios 2, 14 a 16, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, é o termo que Paulo usa lá, o que Judas está usando. Não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o espiritual julga todas as coisas, mas a ele mesmo não é julgado por ninguém. Porque quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. O termo que foi traduzido na ara por sensual aqui, quando Paulo diz, quando Judas diz, melhor dizendo, que não tem o Espírito, ele só está estabelecendo que estes homens, falsos mestres, são guiados e governados pelos seus próprios sentidos. Fazem o que o seu desejo, o que as suas emoções mandam. São tipicamente a referência de alguém que vive sob a ira de Deus, Romanos 1,18. Porque quem vive sob a ira de Deus foi entregue à escravidão sensual, a uma disposição mental reprovável para praticar toda sorte de coisas inconvenientes. Paulo está dizendo, Judas está dizendo que estes homens são guiados por uma natureza que não vem de Deus, mas que é natural do homem caído, marcado por Adão. Isso vai ficando tão evidenciado que, como ele está nos lembrando e dizendo, lembrem-se do que foi ensinado pelos apóstolos. Lá em Romanos 8, o apóstolo Paulo vai dizer assim, vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quando alguém recebe o Espírito de Cristo, só tem um momento em toda a história da vida de uma pessoa. Uma pessoa só recebe uma vez o Espírito de Cristo. No ato da sua salvação, ele é batizado com o Espírito Santo. Porque se alguém afirma que é salvo, mas não foi batizado com o Espírito Santo, ele está fazendo uma afirmação contrária às Escrituras. Porque o apóstolo Paulo está dizendo, quem não tem o Espírito, esse não pertence a ele. Não é o assunto central de Judas, mas cabe uma aplicação disso. Se alguém algum dia vier te acusar que você não foi batizado com o Espírito Santo, ele está te acusando que você não é salvo. Todo salvo. Todo salvo é batizado com o Espírito Santo. Amém? Amém? Todo salvo é batizado com o Espírito Santo. O resto é conversa. De interpretações para tentar satisfazer outros desejos. Judas está dizendo, estes tais não pertencem a Deus. Não tem o Espírito de Deus. E como nós sabemos disso? Porque o seu Espírito é o natural. Qual é a marca do Espírito natural do ser humano? Segue a própria vontade. Faz o que quer, o que deseja. Ah, Deus pensa diferente. E daí? Eu vou fazer o que eu quero. Porque eu sigo o desejo do meu coração. Eu sou o meu próprio Deus. Qual é a voz que eu ouço? A minha própria voz, pensando na exposição que temos tido também. Estes homens seguem o seu próprio espírito. Por isso são escarnecedores. Negam a Deus. Judas diz, perseverem no ensino da palavra de Deus. Alguns séculos atrás, Calvino vai mencionar assim: naquela natureza degenerada que derivamos de Adão, não há nada que não seja terreno, bruto e vulgar. De tal forma que nada em nós vai aspirar a Deus até que sejamos vivificados pelo seu Espírito. Quando perseveramos na palavra de Deus, nós estamos perseverando na revelação de Deus, na iluminação do Espírito de Deus, no ensino de Cristo revelado na palavra. E isso muda a nossa forma de pensar o mundo e pensar em Deus, porque não é mais a forma natural, mas é aquela que vem do próprio Deus para as nossas vidas. Se você quer perseverar até a volta de Jesus numa fé inabalável, que não será enganado pelo falso ensino, pelos falsos mestres, pelas falsas igrejas nesse mundo, persevere na palavra de Deus. Mas Judas continua, e ele diz que além de perseverar na palavra de Deus, devemos também perseverar no amor de Deus. Versículos 20 e 21. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Após dizer o que era necessário acerca dos falsos mestres, Judas olha para nós como seus filhos e traz algumas orientações importantes. Ele revela o seu maior interesse, que é a nossa perseverança em Cristo Jesus. Para que a gente entenda exatamente o que ele está dizendo aqui, uma maneira de traduzirmos o texto e de colocarmos ele, só temos nesse trecho uma ordem, um mandamento, um imperativo. E é o verbo guardai-vos. Guardai-vos no amor de Deus. As outras expressões que você vai ter aí são modificadores, são os advérbios desse verbo. Vós, porém, amados, guardai-vos no amor de Deus. Como? Edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele menciona essa ordem de sermos guardados no amor de Deus, de sermos conservados no amor de Deus, a versão em português corrigida traduz por conservar, que é uma boa tradução. A NVI vai traduzir por manter-se. Ela é boa, mas ela é um pouco mais aberta, né? Ele fala, perseverem, permaneçam firmes no amor de Deus. E a nossa pergunta é, isso é objetivo ou é subjetivo esse amor? É o amor a Deus, da minha parte, ou é o amor de Deus por mim? Sintaticamente, as duas possibilidades não seriam erradas. No entanto, quando a gente vai olhar para as Escrituras e para a mensagem do Novo Testamento, me parece que a melhor leitura aqui seja o amor que Deus tem por nós. Que é esse amor que pode nos guardar, mesmo que a perseverança seja uma troca, onde eu tenho que amá-lo. Você vai encontrar isso, por exemplo, em Romanos 5:5, quando Paulo vai dizer assim, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. É verdade que no contexto aqui de Romanos 5, ele está falando de como nós devemos nos comprometer com esse amor de Deus, mas ele diz que esse amor que vem de Deus é que vai produzir o amor que nós demonstramos a ele. O apóstolo João, na primeira carta, no capítulo 4, no verso 7, continua nos ajudando a entender bem isso. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. João está dizendo, Paulo está dizendo, Judas está dizendo que a gente não foi em direção a Deus, então ele decidiu nos amar porque ele viu algum interesse em nós. Porque se nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados, não há possibilidade de irmos em direção a Deus sem que primeiro ele tenha vindo em nossa direção. O que Judas quer que a gente entenda é que guardar-se no amor de Deus é conservar-se pela graça do próprio Deus, naquilo que o amor de Deus já operou em nós e que nos garante sermos amados dele e por ele chamados. Quer perseverar na fé? Não se afaste do amor de Deus. O próprio Paulo diz em Romanos 8 que nada nos separará do amor de Cristo. Nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nenhum tipo de tribulação pode nos separar do amor de Cristo. Quer se manter firme e perseverante? Não se afaste do amor de Cristo. E como nós podemos nos manter no amor de Deus? Judas responde, edificando-se na fé santíssima. Uma fé que uma vez por todas foi dada aos santos, que ele disse no versículo 3. Nessa revelação de Jesus Cristo por meio dos apóstolos, que garante que a sua obra na cruz foi suficiente para expiar os nossos pecados, fazendo propiciação, nos dando a garantia da vida eterna. A nossa fé, ela precisa ser purificada de qualquer acréscimo que coloquemos quanto à pessoa de Cristo. Jesus é a única razão para a nossa salvação. Jesus é a única razão que garante a nossa vida eterna com Deus. Jesus é a única razão que nos garante experimentarmos perdão para os nossos pecados, porque foi Ele quem pagou por eles. Edificar-se na fé santíssima é manter-se firmado no Evangelho de Cristo Jesus. Purificado de tanta teologia que quer assumir autoridade igual ao Evangelho de Jesus Cristo. Guardar-se no amor de Cristo também envolve orarmos no Espírito. E é claro que isso sempre é polêmico, mas só é polêmico porque nós criamos muita polêmica. Porque não era para ser assim. A Bíblia não está dizendo que orar no Espírito significa circo. Mas tantas outras vezes, orar no Espírito é concordar com a revelação de Deus, com a vontade de Deus. É orar a oração do Pai Nosso, que estás nos céus. Santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade. Orar no Espírito é que eu não imponho a Deus absolutamente nada. Porque Ele é Senhor e eu sou servo. Se eu exijo de Deus qualquer coisa, eu não estou orando no Espírito, porque o próprio Deus encarnado não fez isso. A oração de Jesus sempre foi: seja feita a sua vontade. E quem é o ser humano hoje para dar ordens a Deus? Para exigir alguma coisa de Deus? Como se isso fosse uma manifestação do Espírito Santo na vida dele? Isso é heresia. Todos os grandes servos do Senhor, ao se aproximarem dele, o fizeram com piedade, em submissão e com muito temor. E hoje pessoas pegam um microfone, batem no púlpito, dando ordem para Deus fazer isso, dando ordem para Deus fazer aquilo. Isso é blasfêmia. Isso é escarnecer o nome do Senhor. Orar no Espírito de maneira muito direta, muito fácil de entender, é estar debaixo da ação do Espírito Santo. Em contrário, a ir a Deus sob a nossa própria direção, os nossos próprios interesses. é corrigir a idolatria das nossas orações, em que levantamos nossos desejos como deuses e pedimos que Deus satisfaça esses deuses. É derrubar esses altares. Orar por meio dessa ação do Espírito Santo é uma oração onde a orientação e influência do Espírito Santo nos faz pensar e falar de acordo com a vontade de Deus. E quem não está perseverando na palavra de Deus não vai conseguir orar desse jeito. Quem diz, há outras autoridades sobre a minha vida além da palavra de Deus, não vai conseguir orar desse jeito. Quem ora movido pelo Espírito Santo não faz alardes. Porque não está buscando seus interesses. Não faz sentido alguém que está dizendo que está orando, movido pelo Espírito Santo, querer que todo mundo veja e aplauda, para dizer, olha que pessoa espiritual. Como que o Espírito Santo ia promover orgulho e vaidade numa pessoa? Isso não vem do Espírito. Pelo menos não do santo. Como nos guardamos no amor de Deus, edificando-nos nessa fé santíssima, essa convicção da obra de Jesus no Evangelho. Orando a Deus, mas uma oração onde a vontade de Deus, os planos de Deus estão guiando as nossas vidas. Mas ele ainda diz assim, esperando na misericórdia de Jesus Cristo. Esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Conservar o amor de Deus em nossas vidas nos leva a viver esperando que o Senhor Jesus Cristo, em sua misericórdia, nos conceda a vida eterna. Esperar aqui é a ideia dessa expectativa positiva. A ideia de que vivemos com a certeza de que o mundo melhor só será possível com um rei como Jesus Cristo. Que nenhum sistema de governo e nenhuma ideologia vai se aproximar da oferta do Evangelho. É ter certeza que homens poderão até ter bons governos, mas nunca se aproximarão do governo de Jesus Cristo neste mundo por 1000 anos. É esperar que o mal, todo o mal praticado, um dia será julgado e eliminado com a vinda do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você vive essa esperança? Então, por que você toma tanto remédio para se acalmar? Me diz. Por que você é tão escravo de circunstâncias para ficar bem? Talvez você ache que vive essa esperança. Mas se essa esperança é real sobre a sua vida, não são as circunstâncias que te darão paz. Se é real a realidade da volta de Jesus Cristo, você acorda no meio da guerra, tendo que sair para a batalha, mas sem se desesperar, porque a sua esperança não está neste mundo caído. Agora, se todo dia, para se acalmar, você precisa se drogar, você não está sendo edificado na fé santíssima, nem orando no Espírito, porque você não está sendo controlado pelo Espírito Santo. São suas ideias, seus valores e os seus interesses que estão te dominando. Quem vive numa viva esperança de que um dia o mal será vencido, ele todo dia levanta para trabalhar, para ter que defender a verdade, para ter que nadar contra a maré num mundo que jaz no maligno. Mas ele não perde a sua esperança, porque a sua esperança não está neste mundo. A vitória da igreja não está neste mundo. A perseverança da igreja não está num governo que não vai persegui-la. Sabe por quê? Assassinaram milhares de cristãos desde o início da igreja. E ela não sucumbiu apesar de todo o sofrimento. Apesar de toda a dor. Ela não sucumbiu. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. E se você quer uma esperança para esse mundo, abandona esse mundo. Abandona suas expectativas nas coisas desse mundo. Porque elas só vão produzir um vazio no seu coração. Ser guardado no amor de Deus é viver uma viva esperança na misericórdia de Cristo Jesus. Misericórdia relatada por Judas aqui sobre aquele dia em que ele vier nos buscar. Eu não sei você, mas pessoalmente, eu não tenho nenhum outro desejo maior do que esse para a minha vida. O dia em que Cristo vier me buscar. Como o futuro chegou para mim, uma outra maneira de falar que eu estou ficando velho, a cada novo dia eu tenho menos interesse em coisas aqui. Muito menos. Menos coisas me atraem. E eu até sou criticado por causa disso. Mas muito menos interesse em coisas desse mundo. Porque a cada dia, eu espero mais que Jesus volte, como nós cantamos há pouco. Queridos, a convocação à tenacidade em Cristo é um chamado à perseverança. Cristãos que se guardam no amor de Deus, firmados numa fé consagrada, numa oração consciente e numa viva esperança, resistem à influência do ensino falso e permanecem no caminho da obediência à palavra de Deus, revelada nas Escrituras Sagradas. Você quer perseverar? Não use o seu método, mas o de Deus, revelado nas Escrituras. Guarde-se no seu amor. Persevere, porque é isso que ele deseja. Judas nos propõe três esferas de perseverança. Perseverem no ensino dos apóstolos, perseverem no amor de Deus. Mas há uma última aplicação que ele faz aqui. Perseverem na compaixão aos descuidados. E é interessante ele acrescentar isso aqui. Porque, de fato, versículos 22 e 23, até exegeticamente falando, é o trecho que dá um pouco mais trabalho para traduzir, para entender exatamente o que Judas estava propondo. Ele vai dizer assim, compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Nós temos um terceiro imperativo aqui. E aí ele diz assim para a gente, tenham compaixão daqueles que duvidam. E vamos ser honestos. Nós não somos compassivos. Nós somos muito rápidos para criticarmos e acusarmos quem não pensa como nós. Quem não crê como nós. Quem não vive como nós. E eu não estou falando dos hereges aqui. Que nós não devemos dar ouvidos aos hereges. Como nós temos lidado com aqueles crentes que ainda não têm um conhecimento suficiente, ou que, por contemplarem os desejos do próprio coração, vão seguindo um caminho contrário ao de Jesus? Judas diz, diante disso, como igreja, cuidem com compaixão de quem é débil na fé. Paulo lá em Romanos 14, vai dizer assim para aquela igreja, acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Aí você tem uma igreja de judeus convertidos e gentios convertidos. E o judeu tem um tipo de dieta e o gentil tem outro tipo de dieta. E agora põe todo mundo para ser crente numa mesma igreja local. E começaram a brigar por causa disso. Porque tem uma coisa que crente não deveria gostar de fazer, mas gosta, que é brigar. e discutir opinião. Aí os crentes que não gostavam de determinados alimentos estavam dizendo que aqueles que comiam aqueles alimentos não eram salvos. Ou não podiam ser salvos. Agora você imagina o forfé que isso virou lá. E aí o apóstolo Paulo vai orientá-los. E diz assim, gente, vamos ser sábios, vamos ser maduros. Para de ficar brigando por picuinha. Tem mais do que brigar na vida. O imperador está aí fungando o cangote de vocês para destruir vocês. E vocês estão brigando se come ou não come isso ou aquilo. Larga a mão. Mas sabe o que ele disse? Se você é espiritualmente maduro, acolha aquele que espiritualmente ainda não é maduro. Em vez de sair acusando, desprezando, ou até o isolando, cuida dele com compaixão. Não significa que você está aprovando, que você está concordando, mas que você está cuidando da pessoa que ainda não chegou ao conhecimento que você tem, ao entendimento que você tem. O que nós fazemos quando vemos alguém começando a contemplar e seguir hereges? Sabe, a gente é aquele zagueirão de várzea que já vai com os dois pés no peito, não é nem na canela. E Judas está dizendo, vocês são igreja. É um irmão em Cristo que precisa de compaixão, precisa de instrução e de paciência. Nem todo mundo aprende no mesmo ritmo. Seja misericordioso, compassivo com ele. Ele continua, ele ainda vai dizer assim, salvem os perdidos, arrebatando-os do fogo, verso 23. É um segundo grupo de pessoas que estavam mais comprometidas com o ensino libertino. Aqueles que já estavam mais para lá do que para cá. E deixa eu dar um conselho prático sobre isso. Salvar os perdidos não é discutir qual igreja é melhor. Isso é insensatez. Ninguém irá passar a eternidade ao lado de Deus porque ele conseguiu vencer a discussão de qual igreja é melhor ou pior. Ninguém vai passar a eternidade no lago de fogo e enxofre porque seguiu a igreja pior ou melhor. Se você vai gastar tempo tendo oportunidade de conversar com alguém sobre fé, gaste tempo falando de Jesus. Se alguém vai parar de falar com você, que pare de falar com você, porque tem certeza que você acredita que Jesus é Deus. Não porque você ficou defendendo a igreja A, B ou C, porque a igreja não salva ninguém. E Jesus não deixou os apóstolos aqui no mundo implantando a igreja para que a igreja fosse o centro da pregação, mas o centro da pregação é o seu reino manifestado no Evangelho. Salvar os perdidos não é resgatar fulano da igreja A para a igreja B, mas é resgatá-lo do falso evangelho para o evangelho verdadeiro ensinado nas Escrituras. E é nosso papel continuarmos fazendo isso. Por conta de muito debate, está chegando as festas de família de fim de ano, e aí depois das polarizações políticas, essas festas estão sendo esvaziadas a cada ano. E a turma sempre disse assim, a gente não discute futebol, política e religião. Você não quer discutir futebol? Tudo bem. Você não quer discutir política? Talvez você tenha uma boa razão. Mas religião, discute. Mas não discute religião por religião. Porque todo mundo vai ter um argumento e uma opinião. Todo mundo. Discute sobre Jesus. Se alguém te perseguir, deixe te perseguir por saber que você ama Jesus. Ele é o seu Deus. E você não tem nenhum outro. Se alguém um dia quiser te matar, que te mate por causa de Jesus. Porque você não vai abandoná-lo. Como Policarpo. Jesus nunca me abandonou, ele é amarrado, sendo queimado. Porque eu negaria agora. Salve os perdidos, há pessoas à nossa volta. Que você pode começar a orar para Deus te dar a oportunidade de conversar com ela sobre Jesus. Não sobre sua igreja, mas sobre Jesus. Faça isso. Judas ainda diz a nós, mostrem misericórdia aos que caíram. O que a gente faz com quem abandonou a fé de vez? Esteja pronto para ajudá-los, se eles quiserem ajuda. Esteja prontos para gastar tempo com essas pessoas. Não desprezem aqueles que precisam ser resgatados. Queridos, estamos falando sobre a vida eterna. Alguém que morrendo sem salvação vai passar a eternidade no lago de fogo e enxofre. Pais que têm os filhos para influenciar e por causa de uma fé falsa vai ensinar errado. E esses filhos, além de não se aproximarem de Jesus, ainda terão uma vida contrária ao que Deus pensa. Mostrem misericórdia. Isso é amor. Isso é permanecer no amor de Deus. Mas ele termina o verso 23 dizendo, detestando até a roupa contaminada pela carne, mas façam isso sem contaminar-se com seus pecados. Façam isso detestando, odiando as práticas imorais deles. Não façam o que eles fazem. Não ande como o mundo para demonstrar amor ao mundo. Porque se você viver como o mundo vive, eles não saberão que Jesus é diferente. Não seja como o mundo, seja como Jesus. E Jesus nunca foi igual ao mundo. Como nós concluímos tudo isso? Quando a vida é corrompida, ela concebe uma doutrina que combina com ela. É isso que os hereges são e vivem. Mas quando a vida é redimida por Cristo, ela reproduz uma doutrina firme sobre o ser de Deus, produz uma perseverança inabalável nele. O fruto das nossas vidas, ele só vai ser a expressão de nossas crenças. E as nossas crenças controlam quem somos, o que pensamos e o que fazemos. Charles Swindoll, no livro A Noiva de Cristo, ele vai dizer assim, ovelhas bem alimentadas têm maior tendência de permanecer saudáveis. Ovelhas esfomeadas e abatidas são presas fáceis para seitas, sem nem falar em sua incapacidade de enfrentar as numerosas batalhas das provações da vida. Quando nos mantemos perseverantes no ensino da palavra, no amor de Deus e na compaixão de Deus pelos fracos, na fé, nós estamos demonstrando a Jesus Cristo que a sua convocação, a nossa tenacidade nele é um chamado à perseverança. E estamos sendo perseverantes. Que a nossa igreja seja perseverante, amém? Que a sua casa seja perseverante na fé. Que você não perca os seus filhos para o mundo. Que a nossa próxima geração possa conhecer a Deus e amá-lo num mundo que jaz no maligno. Para isso, Cristo tem que ser o único Senhor de nossa igreja, de nossas vidas, de nosso lar. Curve sua cabeça. Senhor Deus, obrigado pela sua palavra. Obrigado por uma convocação que nos tira da zona de conforto e nos faz pensar que vivemos numa batalha contra a falsidade, a mentira e aqueles que ainda em nome do Senhor ensinam falsamente. Pai, que nós possamos entender essas verdades e vivê-las com humildade. Que nossas convicções e firmeza nos façam perseverar até a volta de Cristo, frutificando em toda boa obra e amando ao Senhor acima de todas as coisas. Mas que junto com isso, tantos que ainda não conhecem a Cristo possam ser alcançados. E eu oro neste momento por amigos e familiares nossos, que nessas próximas semanas, em virtude das festas, teremos contato. Que sejamos sal da terra e luz do mundo nesses encontros. Que as pessoas possam ver Jesus Cristo em nossas vidas. E que sejamos sábios ao abrirmos nossas bocas, para em vez de nos metermos em confusão, possamos confundi-los se tiverem uma fé falsa. Que pessoas possam conhecer Jesus Cristo como único e verdadeiro Salvador. E para isso, que o Senhor nos use, queremos ser seus servos. Se o Senhor tem pessoas para salvar nesses dias, usa-nos para sermos testemunhas do Evangelho de Jesus Cristo, para ajudarmos aqueles que por alguma razão estão se afastando da fé. Possamos demonstrar compaixão àqueles que pensam diferente. E por meio disso, glorificamos o teu nome. É em Cristo que oramos. Amém. Deus abençoe.